Alô, minha galera, beleza? Estamos de volta com o nosso Podão da Massa, o podcast Toxai. Eu e meu parceiro de sempre, Flávio de Lasso, com a camisa bonita hoje da Seleção Brasileira de Rugby. Ele tem uma coleção de mais de 4 camisas aí de clubes que ele coleciona, mentira. E fica botando essas camisas para a galera que vem ao programa mandar as camisas oficiais para ele. Por favor, gente, quem vier ao programa, lembre-se que Flávio de Lasso faz coleção de camisas e precisa sempre de uma camisa nova para dar moral para vocês aqui. Enfim, e tô com duas feras, né? Dois cearenses arretados, os caras que sempre arrebentaram nas funções que trabalharam, um no gol do futsal e hoje um dos melhores gestores de futsal que eu conheço, e o Dr. Mauro Carmélio. Eu não vou nem falar o nome do primeiro, por enquanto, Dr. Mauro Carmélio, que é assessor da presidência da CBF, e que é diretamente a pessoa que desenvolveu o trabalho para que o nosso futsal... Uma das pessoas, claro, que desenvolveram o trabalho para que o futsal voltasse à CBF, né? Então, a gente tem uma honra muito grande de recebê-lo aqui. Não é fácil toda hora ter o Dr. Mauro falando com as pessoas. E hoje ele está aqui com a gente, né? Perdendo o seu tempo precioso para nos atender. Então, de antemão, meu agradecimento por essa presença ilustre. E também a outra presença ilustre do craque, do fera, do meu irmão, Lavoisier Freire, né? Um dos caras que mais entende de futsal no mundo, um grande irmão. Ô, Dilácio, tá feliz com essa dupla aí, ó?
Com certeza, a gente vai ter muito para falar nesse podcast aí. Boa tarde a todo mundo, todos os ouvintes, Marcelo, Lavoisier, Dr. Mauro. É um prazer aqui estar falando aí mais uma vez sobre futsal, né? Uma semana de notícias importantes, né? Com destaque aí para a entrada da CBF, né? A CBF agora está assumindo a gestão das seleções brasileiras de futsal. A gente vai falar muito sobre isso aí.
Exatamente, Gilácio. E é isso que fez com que nós convidássemos o Dr. Mauro para falar um pouco sobre essa transição, né? E o Lavô também pode falar muito sobre essa transição, mas um pouco mais pela parte técnica também. O Lavô é um cara muito inteligente, trabalha a parte administrativa já há algum tempo, estuda demais outras ações e é um cara que está antenado em tudo. A gente pode falar também sobre a Liga Nacional de Futsal, enfim, que ele está diretamente relacionado, sobre a própria CBF de Carlos Barbosa, mas claro, a gente precisava ter uma pessoa do meio do futsal, um cara inteligentíssimo, para poder opinar sobre essa mudança. Dr. Mauro, um prazer. Lavô, vou começar pelo Dr. Mauro. Um prazer estar falando com o senhor e agradeço, mais uma vez pela sua disponibilidade em estar conosco. Grande abraço.
Marcelo, prazer grande, Gilácio e o meu goleiro Lavoisier. Pode ter a certeza do carinho que eu tenho no atendimento a vocês, até porque eu sou do ramo do futebol. Sou fã do futsal, me desculpe se eu chamar algum momento futebol de salão, que os cabelos brancos já originam o início do nosso futsal. Por ser cearense, fã maluco do futsal, do tempo de Sumov, do tempo do Banfor, vocês são mais novos, não lembro, muito tempo.
Eu lembro.
O Lavoisier que pinta o cabelo, ele engana da idade dele, viu? Mas eu desde o momento da época, do histórico, onde, lembrando a vocês, que a CBFS tem a origem daqui aqui em Fortaleza, na cidade, da Praia de Iracema. E o carinho que eu tenho para o futsal, desde o início, onde a FIFA acenou a volta do futsal para o futebol brasileiro, tem que bom lembrar que são pouquíssimas confederações ou federações internacionais, no nosso caso da CBF, que tem o futsal apartado, ou seja, totalmente desvinculado do futebol. Então, no caso, houve um trabalho já com 4, 5 anos internos, trabalhando parceria CBF-CBFS, depois da união, da unificação da candidatura do Rogério Caboclo, nosso presidente da CBF, e o Marco Madeira, onde houve, em alguns momentos de 2018, 2017, uma transição, não deu certo, voltamos novamente. E agora sim, com o início do futebol, da Copa do Mundo, já que está se avizinhando, há necessidade de que haja uma apresentação dessa situação. E aí nós estamos aqui, à disposição para aprender, justamente por ser um desportista, por gostar de futsal, ter um pouquinho do conhecimento de arquibancada, que nós vamos ter essa condição de levar e acompanhar a parte técnica do futsal, assim como nós temos o Ricardo Tradi, que vai trabalhar a parte de fundamentação da unificação da CBF Academy com o futsal, dentro do trabalho que o Baca tem um conhecimento grande em cima da matéria, como também a parte registro, que irá para a CBF, na unificação do trabalho da CBFS com a CBF. Lembrando sempre a vocês, parte de CBFS vai continuar dentro das competições nacionais, o Madeira vai continuar trabalhando com a CBFS, esse, no sentido das competições nacionais, as competições locais, federações, na nossa Federação Cearense de Futebol de Salão vai continuar aqui com o Roberto, e dentro do trabalho que vai ser realizado de cada federação. Não há ainda essa situação. E aí não há o interesse também da CBF. Nós estamos trabalhando numa situação internacional. Tanto o futsal adulto, feminino, todas as modalidades que representem o Brasil internacionalmente. É esse o trabalho fundamental que a CBF vai fazer para ajudar, apoiar a modalidade do futsal que precisa de uma injeção, a maior motivação para representar internacionalmente o nosso país, e já que nós temos que lembrar que a origem do futebol é o futsal. A grande maioria dos craques que hoje estão brilhando no futebol nasceram do futsal. E então, nada mais justo que ter essa condição, essa competição de que a CBF esteja mais dentro da modalidade.
Maravilha, doutor Mauro. Nós temos muitas perguntas a fazer, até porque muita gente ficou impactada com a notícia e rede social, o senhor sabe como é, né? O pessoal já faz questionamento, já pergunta uma coisa ou outra, e ao longo do programa nós vamos tentar fazer algumas dessas perguntas que me foram feitas também, e aí eu preferi tratar disso tudo hoje. Falar com o meu querido Lavoisier, dentro dessa primeira fala do doutor Mauro, Lavô, qual é a tua expectativa para essa mudança? O que você espera da CBF nesse momento, tomando conta das seleções, tanto no masculino quanto no feminino? Eu acho até que no feminino é uma grande notícia, né? Já dando a minha opinião pela postura e pela necessidade do futsal feminino, com a qualidade que tem, poder ter essa representatividade. Mas eu vou deixar a bola contigo. Hoje eu não sou comentarista, hoje eu sou apresentador desse programa. Então vou deixar para você fazer as vezes de comentarista. Daqui a pouco de lá se faz a primeira pergunta. Fala, meu querido, tudo bem?
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, meu amigo Mauro Carmelho, de Laça. Um prazer estar aqui, né, dividindo esse espaço com vocês. Quero falar que muita das minhas falas aqui serão falas informais, são falas e opiniões de Lavoisier, certo? Mas que sempre está aí para ajudar. Para mim é um enorme prazer estar dividindo com o Mauro, né? Além de conterrâneo, um amigo. E ele, Marcelo, foi a primeira pessoa que nos recebeu na CBF. Lembro quando ele levou para a sua sala, num carinho imenso, eu e o seu Clóvis Tramontina, dias 3/7/2017. E esse cara aí foi sensacional na sua receptividade e nos conduziu para batermos papo com...
Só um minutinho, Lavô. Olha só como é que são as coisas. Tem coisa que eu já sabia, mas você tocou no assunto, a gente não pode deixar de falar. Você e o Dr. Clóvis foram à CBF para conversar sobre futsal. Explica um pouquinho mais dessa história aí. Em 2017, foram lá falar sobre futsal. Preocupados com os rumos da modalidade, seria isso?
Sim, preocupado com os rumos da modalidade, porque o Sr. Clóvis sempre foi preocupado. Ele foi um dos propulsores, né, aí do futsal. A gente teve aí, não podemos esquecer, e eu seria não correto não falar do que também... O nosso falecido doutor Aécio fez durante o tempo que ele teve no futsal também. Isso seria um erro meu, porque ele foi importante. Hoje eu vejo o seu Clóvis levantando muito essa bandeira, né? E em 2016 foi criada a Liga Gaúcha, através dele, onde ele pediu que a organização do futsal gaúcho não estava indo bem. E ele viu essa necessidade e ele bancou naquela liga, né? A Liga Gaúcha. E hoje a gente tem uma unificação aí, onde teremos o maior campeonato de futsal do Brasil em termos estaduais, com a unificação da federação e da liga. Então foi um trabalho que ele iniciou também. E o Mauro, naquele ano, como ele falou mesmo, 4 anos atrás, a gente começou a falar sobre futsal. Sobre o que poderia ser o futsal daqui para frente, de que forma poderíamos nos ajudar, de como seria isso. Então, Mauro, meu agradecimento, né, Marcelo? E falando de CBF, eu acho que a gente tem algumas palavras bem incisivas, vou ser muito incisivo. Primeiro, futsal entra na CBF, né? São seleções, registro, mas ela traz muito mais, ela traz muito mais. Ela traz representatividade, ela traz credibilidade, ela traz... com uma facilidade maior de captação de patrocínio, uma organização, porque ela em si já é uma entidade que já demonstra muita organização em suas competições, muita organização de tudo que faz, pô, governança, compliance, eu tive muitas vezes ali e vi toda essa seriedade ali dentro, né? Então, uma organização tremenda, estrutura para se trabalhar a seleção, né, condições para os atletas, a gente tem uma comissão de alta performance, muito capacitada, Marcelo, mas que necessitava desse up, desse pulo que a CBF pode proporcionar. A representatividade dela é imensa e a gente vai estar sempre disposto a ajudar, e eu vejo com bons olhos. E tratando-se de futsal feminino, como você falou, Caboclo é um cara apaixonado, né? Ele falou várias vezes da conversa, o Mauro está aí presente, é um cara apaixonadíssimo, né? E a gente tem um mundial aí. Para que notícia melhor de mexer com todos, como também com a motivação dos atletas, com a notícia dessa? Uma notícia onde já se trabalha, o mundial já tem um planejamento de toda a sua comissão, e agora vem uma notícia dessa tão boa. Então é a hora de todos nós se unirmos e falar a mesma língua da CBF, como o Mauro falou. Vamos nos ajudar. Esse é o momento.
É isso, a gente tem que ajudar sempre ao futsal brasileiro. Antes do Dilácio fazer a pergunta dele, eu quero falar aqui, daqui a pouco, doutor Mauro, dentro até da pergunta que o Dilácio for fazer, pode até responder. Ontem nós conversamos ao telefone, eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum de eu falar isso aqui. Nós falamos ontem e certamente ele vai falar hoje. O doutor Mauro me disse que a comissão permanece. Então, a comissão técnica permanece e eu acho que é uma notícia muito boa. Que mexer numa comissão técnica nesse momento seria uma coisa muito complicada. Depois da pergunta do Dilácio, se o doutor Mauro quiser, pode falar sobre isso também. Vai lá, Dilácio.
Ô, Marcelo, posso só complementar aqui um pouquinho?
Deve.
Então, e outra coisa, né, Marcelo? O futsal hoje ele é um preparador para o futebol de campo. Eu acho que não um formador. O formador é uma palavra bem, bem complexa, ela dá como se já tivesse pronto. Não, ele é um preparador para o futebol de campo. E muitas equipes têm visto isso. São 12 milhões, Marcelo, de praticantes, né, no Brasil. Ou seja, são 467 mil atletas inscritos em ligas e em federações oficiais. Dá até umas ligas aí. Ou seja, 6.127 clubes pelo Brasil. Futsal hoje é a modalidade onde ela é a maior ferramenta educativa do Brasil. Com o maior número de escolinhas e tudo. Ou seja, nós temos um potencial enorme. E com a CBF entrando, eu tenho certeza que a representatividade que o futsal terá, não só no Brasil, mas no mundo, será muito grande.
Maravilha. Concordo plenamente. Dilácio, sua pergunta, meu querido. Eu vi que você estava anotando, e só com essa fala de vocês dois, ele já fez 835 matérias. Vamos nessa.
Vamos lá. Queria saber do doutor Mauro. Né, em 2017, a gente teve a primeira parceria, né, entre a CBF e a CBFS através da gestão da seleção, né? Foi colocado lá uma empresa, né, para gerir a seleção. Aquele trabalho começou em 2017, né, com uma comissão técnica contratada por essa empresa, e essa parceria não durou muito tempo. Eu queria saber exatamente o que aconteceu, por que não vingou esse primeiro momento de parceria entre a CBF e a CBFS.
Vamos lá, Dilácio. Olha, naquela época eu já estava trabalhando com eles, e eu vou confessar a vocês, não havia o conhecimento do que seria o futsal brasileiro. Nós estávamos recebendo mil informações, como hoje estamos entrando, estamos. Mas havia ainda a inexperiência no trabalho, embora tivesse lá o PC contratado como treinador, o Gabriel, que já tem o conhecimento do futsal e tudo, mas eram formações não completas dentro dessa estrutura. E não deu para fazer por conta até mesmo de movimentações da própria empresa, dentro do sentido que nós queríamos. Mas continuou as conversações, continuou o trabalho de conhecimento do que era a CBFS, a situação interna dela, a situação administrativa dela, a situação de competições que ela estava fazendo. Nós estávamos, não só eu, mas uma equipe, trabalhando, acompanhando, passo a passo, tudo que estava acontecendo no futsal brasileiro e mundial, dentro dessa estrutura que nós estávamos tentando. Eu vou contar uma historinha para vocês, nesse sentido. A FIFA, ela imaginou, o presidente, o Infantino, quando assumiu, o trabalho de quê? O mundo todo. Gente, antigamente, na minha idade, então na idade de vocês, todo canto que havia, havia um campinho de futebol, um campo de futebol, um local para jogar bola, jogar futebol. Hoje em dia, nós só temos o quê? Talvez a criança jogue dentro de uma quadra no seu colégio, estadual, municipal, federal, colégio particular, a quadra de futsal, ou então no calçamento, que às vezes nem na rua pode jogar mais, por conta da insegurança do trabalho. Então, seria nos seus condomínios, suas reservas, aqui no Ceará, se usa das areninhas, os locais onde tem a quadra, onde o jogador especifica. E aí, dentro da palavra que o Lavozzi disse, ali é que vai criar um atleta, pode não ser nem para o futebol, mas para o futsal mesmo. E dentro da situação, a CBF, a FIFA, cobrou do Rogério Caboclo, incisivamente, a situação de que o Brasil não pode estar terceirizado. Essas são as palavras do Infantino. Vocês lembram da origem, conhece o futsal, que começou em 79, quando o Dr. João Avelange, presidente da CBF, passou pela amizade, pelo companheirismo, pela situação partidária do Dr. Aécio de Borba, terceirizou o futebol, o futsal, dentro da CBF. Nós só tínhamos apenas a condição, dentro do estatuto, obrigatoriamente, tinha lá a inclusão do futsal, o antigo futebol salão, depois futsal, mas depois havia um acompanhamento, era de parceria, de repasse apenas de informações para a Conmebol ou FIFA, mas tudo era dentro da CBFS. E havia cobrança, porque vocês imaginam como é que a FIFA vai cobrar o futsal sem o Brasil. E é isso que começou todo esse trabalho, toda essa condição. Além do quê? A origem da necessidade de trazer novos atletas. Ele brinca muito, Infantino, uma vez que eu estava conversando na FIFA, ele disse para mim, brincando, o jovem, o aluno, começa no futsal, depois passa para o futebol e vai jogar de lazer, de brincadeira, no beach soccer. Por conta de quê? Seria a transição daquele atleta, daquele jogador, e nossa mesmo. Hoje, talvez, ninguém possa jogar mais no futsal, mas a gente possa jogar um jogo de praia, jogando na praia, a condição de bater bola. É essa transição dentro do futebol. E a FIFA está cobrando muito da CBF. A CBF é a segunda entidade mundial que só tem, que o futsal é terceirizado, vamos dizer assim. E agora não. Nós vamos trazendo o futsal para a CBF, mas numa transição tranquila, negociável, conversável, dialogado. Próxima semana já teremos reuniões com a comissão técnica, que realmente vai ser mantida. Nós não somos irresponsáveis de trocar uma comissão técnica na véspera de uma Copa do Mundo. Nós estamos trabalhando a condição de dar a essa comissão técnica, o Marquinhos, o Simões, Reinaldo Simões, uma tranquilidade, uma segurança e condições para poder fazer uma boa representação. Nós estamos preparando. A Granja Comari, vamos dar a condição para ceder a seleção para lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer a condição de treinos. Tudo isso aí, talvez quarta-feira, já tenhamos lá na Granja. Eu ainda vou conversar com o Marquinhos, como é que está a situação dele aqui no Brasil, e o Simões está de condição de ir para o Rio, da CBF, a gente ir lá na Granja trabalhar isso aí. Veio o problema de aluguel. Há uma situação de apresentação na Granja, mais ou menos dia 9 de agosto. mas essa data não é fixa, mas vamos trabalhar nesse sentido. Trabalhar um mês antes. A Copa do Mundo
muito boa informação, muito boa informação.
A Copa do Mundo vai ser 12 de setembro.
Um mês antes, isso, um mês antes.
Um mês antes desse trabalho. Isso. Tudo isso aí nós vamos dar condição. Nós vamos dar a estrutura para isso. Nós vamos dar os atletas, tudo, preparação médica, todo o trabalho que é feito no futebol vai ser dado a futsal. Quanto a isso. O presidente não vai medir esforço. E o Madeira está participando também dessa situação. A CBF está participando. Até porque vocês têm que lembrar que a origem do futsal brasileiro vai ficar com a CBFS. Vai ficar os campeonatos locais, os campeonatos das ligas, vai ficar a Copa do Brasil, a Taça Brasil, as competições nacionais, competições de seleções estaduais. Tudo é CBFS. Nós vamos estar lá acompanhando.
Claro. Doutor Mauro, uma pergunta de leigo, sem querer interromper o senhor. Cabe algum tipo de recurso à CBFS para retomar, para tentar embargar essa não, determinação?
Marcelo, até porque
não é interesse disso.
Não é interesse disso. Por quê? Porque foi uma sessão. A CBF, através da CBF da época, em 92, que foi renovada através do Ricardo Teixeira,
sim,
depois que o Ricardo assumiu, o Ricardo deu essa condição através de uma resolução de diretoria da CBF. E estatutariamente marcado, não é essa condição. E a CBFS vai continuar existindo. Sim. Nós só pegamos a representação internacional, a seleção brasileira adulta e masculina, feminina, sub-20, sub-15, sub-17. As competições que interessam a FIFA e a Comebol. O restante continua a CBFS. Nós vamos somente acompanhar. Trabalho. Entendi. Da CBFS, trabalho da Liga
Nacional. Isso é um ótimo assunto. Esse acompanhamento vai existir por parte...
Nós estamos trabalhando em parceria.
Sim.
O Madeira vai estar nessa próxima semana conversando com a gente, passando para a gente. Porque, gente, olha, é um mundo. Nós temos a experiência, a bagagem do futebol. Mas o que eu estou recebendo de informações do futsal, muita coisa parecida, muita coisa igual, mas muita coisa diferente também.
Sim.
Muitas informações nós temos colhendo. E a equipe da gente está sendo formada com muita gente do futsal também. Muita gente que tem experiência no futsal. Nós não vamos mudar a estrutura hoje, por conta que eu estou dizendo a você. Nós temos uma Copa do Mundo que já vai ter. E não há a condição de dizer, não, ela pode ser adiada. Não vai ser adiada. Só se tiver uma catombe do mundo com essa pandemia. Mas está toda prontinha lá para a Lituânia, tudo marcado, confirmado e tudo. Nós temos o trabalho de quê? Seleção depois do trabalho na granja. Vai para a Polônia, passar um período lá, antes de começar a Copa. Da Polônia, já estamos acertando hotéis, locais, contatos que são da CBF, para poder ficar a seleção lá e tudinho, a condição, comissão técnica, quem vai sair daqui, quem está rodando na Europa, vai se encontrar com o pessoal na Polônia. Tudo isso aí está sendo formalizado. Assim mesmo como também a reestruturação da CBF Academy para que possam os diplomas certificados dos treinadores sejam validados pela FIFA.
Sim. Isso é importante. Isso é muito importante para que os profissionais possam ter...
Tudo isso aí, gente, nós vamos trabalhar. Isso aí é o próprio Baca, dentro da CBF Academy, que vai trabalhar somente a área de futsal. Uma situação que nós tínhamos também, estavam vendo os problemas lá, como também tendo registro, já que a FIFA estava tendo problema de registro de atletas. Muitos jogadores, vou dar um exemplo concreto, o Corinthians, vamos dizer assim, que trabalha no futsal, ou o próprio Ceará aqui, o meu Ceará aqui, dentro da construtora, tem jogadores que começaram dentro do futsal, transferiram, e o clube de origem não teve o valor, a base de receber, porque o clube que iniciou com o atleta. E tem o seguinte, muito clube que não é filiado à CBF, como daqui o caso Barbosa, que não é filiado à CBF, ele tem direito, sim, a receber como atleta de origem.
Sim.
E ninguém se mexia com isso aí. E a CBF vai fazer toda essa estrutura para que possam receber também.
Que notícia espetacular. Seria um mecanismo de solidariedade.
Esse da CBF é organizar
principalmente
o futsal brasileiro.
Dentro que da coisa espetacular.
E dentro disso aí, gente, eu sempre vou dizer a vocês, a CBFS está trabalhando com a gente, parceria com a gente, Madeira, junto com a equipe dele, está toda trabalhando com a gente. Por quê? Porque eles querem o bem de futsal também. Eles não são malucos. Ninguém está mexendo com federação, ninguém está mexendo com a estrutura da CBFS, ninguém está mexendo com nada. As taxas, eu vou dar um exemplo para vocês também, as taxas de inscrição de registro vão continuar com a CBFS. A CBF não tem interesse em taxa, em cobrar por inscrição de jogadores e tudo isso aí. Isso aí está sendo negociado, está sendo conversado, mas é quase certeza que o presidente Rogério Caboclo liberar essa situação. Por quê? Porque nós sabemos que precisa a CBFS também subsistir. Eu sou presidente de uma federação, gente. E hoje, quando eu assumi a Federação Cearense de Futebol, a minha federação aqui era a 12ª colocada no ranking nacional. Hoje, a Federação Cearense é a 7ª colocada. Eu sou a melhor federação ranqueada do Norte e Nordeste, pelo trabalho de estruturação que a gente faz, administrativa, compliance, esse trabalho que nós estamos fazendo. Nós temos hoje 7 clubes, dos 8 clubes da Série A, do Cearense, 7 clubes disputando competições nacionais. 2 clubes na Série A, 2 clubes na Série C e mais 3 clubes na Série D. É isso que o futebol tem que levar para o futsal, como o futsal tem que trazer para o futebol. Com experiência, bagagem e o nome do futsal brasileiro, que a CBFS tem. E nós vamos trazer a nossa experiência, o trabalho e a bagagem para o crescimento daquelas pessoas que são fãs.
Esse ótimo, ótimo.
Parceria. Não, mas... não existe nada, 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 a não ser ser amanhã ou daqui a pouco. Mas nada, nada em relação à revolta, à raiva e não sei o quê. Porque ninguém está mexendo com ninguém. Nós estamos querendo crescer junto. Então não há necessidade disso. A não ser entendi. Dentro da situação.
Claro, claro. Agora, um ponto muito importante, Lavô, que o doutor Mauro tocou agora, é que os clubes, como a CBFS, a CBF, o clube municipal, por exemplo, na Tijuca, se revelou um jogador que foi para o Flamengo e tal, esse clube pode ter um pedacinho do bolo nessa negociação. Explica um pouco para a gente aí, tecnicamente, como funcionaria isso, porque eu acho que é um mecanismo extraordinário e muita gente que questionava isso há muito tempo vai estar tendo a oportunidade de ouvir essa notícia e vibrar com essa notícia, porque a gente pode reestruturar muitos clubes, até de bairros que no Rio de Janeiro, por exemplo, que sempre desenvolveram muito bem o futebol de salão antigo e o futsal, e sempre forneceram jogadores também para o futebol de campo. Isso é muito importante para que alguns estados se reestruturem nisso, e até clubes que não tenham mais necessidade de jogar competições de alto rendimento no adulto, por exemplo, mas que fiquem na base e que possam fomentar jogadores até para o futsal mesmo. Quer dizer, mais empregos, mais jogadores sendo trabalhados e mais desenvolvimento. E, quiçá, né, que todos os clubes do Rio, por exemplo, que é o estado que eu moro, e de todo o Brasil também, possam voltar com as suas equipes de sub-15, sub-17 e sub-20 para que a gente tenha uma preparação perfeita para o adulto também. Explica um pouco isso para a gente, Lavô.
Marcelo, tu falaste muito bem isso aí, cara. Agora tu tem noção que é que mexe a CBF, que é que mexe uma CBF estando à frente aí, né, sendo nosso carro-chefe, a instituição maior em representatividade lá fora. Isso passa primeiro, Marcelo, pelos registros, como o doutor Mauro falou. Você não pode unificar contratos sem ter uns registros FIFA iguais, entendeu? Então, primeiro, isso aí deve se igualar os contratos. Os contratos têm que ser mais ou menos como é feito no campo, ou seja, seu registro, cada contrato sendo registrado dentro da CBF. E é que assim, o clube formador, como ele próprio falou, o Ceará, quantos jogadores não saíram do futsal e foram para o campo, e o clube formador não ter esse direito. E esse direito passa...
Ou a modalidade formadora, né? A modalidade formadora, fundamentalmente.
Isso mesmo. Primeiro passa pelo registro, pelos contratos unificados, como é o do futebol de campo, e assim, dessa forma, a gente ter, né, todo esse retorno, o clube de futsal formador. Ou seja, isso é maravilhoso, Marcelo. A representatividade que vai ter é muito grande. Isso eleva o quê? Muitas equipes de futsal começarem a trabalhar também. Começaram a trabalhar também, se firmarem, captarem patrocinadores. Sim. E Mauro falou uma coisa muito certa. Ele
também não pode ser de mão beijada, né? As pessoas têm que se mexer, não. Né? É isso.
Tem que se mexer. Mauro falou uma coisa muito certa. Olha a responsabilidade da CBF perante o futsal. Vamos lá, Marcelo. Quem representa o futsal lá fora é a CBF. Tu imagina, tu traz 20 equipes de fora para jogar uma competição aqui. Você sabia que a responsabilidade toda dessa equipe, dessa vinda dessas equipes, não era da CBFS, e sim da CBF?
Claro, claro.
Olha isso. Sabia, anos, claro. Então, anos atrás, e a CBF dava essa concessão e não sabia nem os riscos que poderia, né, correr perante isso, né? Então, agora, ela assumindo a responsabilidade, a coisa vai ser mais séria, as equipes para vir, vai ter tudo um processo, né? Então, isso é sensacional, porque, Marcelo, dos 200 países, né, filiados à FIFA de futebol de campo, 150 já praticam. Futsal. Sim. Futsal, certo? E outra coisa citada pelo Mauro, a gente era uma das únicas, se eu não me engano, de todo esse contexto, esse número de equipes, somente duas ou três, sendo duas da África, se eu não me engano, e o Brasil que tinha a sua representação fora da entidade maior, né? Então, Marcelo, isso do contrato é algo fenomenal, é algo maravilhoso, passando pelos registros, elaborando todos os contratos iguais, né, e registrado na CBF, e só dessa forma a gente poder ter esse benefício. Lembrando, a CBF, ou seja, o Carlos Barbosa hoje tem todos os contratos em dias, né, paga conforme é a lei, mas ela não pode ainda, como o Mauro falou, ter seu registro na CBF.
Na FIFA. Sim.
Agora a gente vai poder ter. Olha que maravilha, né?
Maravilha, maravilha. Até porque a CBF é filiada à Conmebol, que é filiada à FIFA. Então, é uma sequência. E agora, os clubes de futsal, pelo que o Dr. Mauro falou, vão poder ter esse registro direto na CBF, consequentemente, eles passam a ser também válidos na Conmebol e, fundamentalmente, na FIFA. Isso é, isso é extraordinário.
É, Marcelo, mas lembrando que isso não é da... vamos lá, isso não é da noite pro dia, né? Isso é trabalho de formiguinha, é aos poucos indo. Agora, eu acho que o foco agora é o Mundial, né? Mundial nós temos aí, o Dr. Mauro está falando aí. Pô, a CBF já está indo atrás de quadra, já está vendo os treinos, já está vendo a Igreja Kumari, já está batalhando e tudo, né? Ou seja, trazer um modelo de quadra que possa realmente ser parecida com o que a seleção vai jogar o Mundial. E o foco agora é que você tem um Mundial aí, é isso. Mas esse trabalho de formiguinha, de registro, pô, de colocar os contratos de formas unificadas e registradas na CBF, vai acontecer e em breve a gente terá esse retorno, esse benefício. Ou seja, se organize todas as equipes de futsal, sejam profissionais, né, mostre realmente o seu trabalho. Não existe mais fazer nada de forma empírica, se organize.
Então, maravilha. Doutor Mauro, daqui a pouco eu chamo o de Lácio para fazer outra pergunta. Eu sou jornalista, não tem jeito, eu tenho que perguntar. Se eu não puder responder, não tenho o menor problema. Mas quem o senhor pensa para gerir essa parte técnica junto com o senhor dentro da Confederação Brasileira de Futebol? O senhor falou que tem pessoas do meio que também estarão ao lado do senhor dentro desse processo. Se o senhor puder falar, tudo bem. Se não, a gente aguarda, não tem problema.
Você vai aguardar, viu? Viu, Marcelo? E você sabe que eu sou muito sincero, viu?
Essa reação, mas é isso mesmo.
Sincero, é minhas coisas, porque vai aguardar. Nada, como o Lavozinho está dizendo, tem que ser formiguinha. O trabalho tem muito trabalho para se fazer, tem muito. E agora eu vou dizer a você: é o trabalho com as federações de futsal, as ligas de futsal estaduais, a Liga Nacional, CBFS principalmente, depois passa para a CBF. Tudo isso aí, é por isso que eu disse a vocês, a CBF Academy vai ser muito importante nessa orientação, nesse ensinamento, nesse trabalho de nova reformulação do futsal brasileiro. E isso tudo com parceria junto com a CBFS. A CBFS vai ajudar, vai apoiar na experiência, na bagagem que ela tem. E desde isso aí é que a CBF vai ter a condição de apoiar e ajudar os nossos clubes, as nossas ligas, nossas federações, dentro, tudo junto com a CBFS.
Uma outra coisa importante. Fala, Lavô.
Até para elevar essa fala aí do Mauro, Vamos lá, Marcelo. Quem tem experiência gigantesca nesses certames brasileiros e estaduais, não tem ninguém que tenha mais do que a própria CBFS e as federações, né? Eles têm uma bagagem imensa, sabe fazer como ninguém. O envolvimento das federações nas competições de base é muito grande. Você sabe aí no Rio de Janeiro.
Claro, claro, claro. Né?
E as Taças Brasil que a CBFS...
São Paulo faz, também, Paraná, todas também elas.
Todas elas.
Muito grandes, né?
Então, a experiência da CBFS nessas competições é demais. Não tem como você não saber fazer determinada coisa, você ter um especialista e você querer fazer. A CBF é um especialista nisso aí, né? A CBFS, né?
Na realidade, a minha pergunta era em cima da seleção brasileira mesmo. Em cima da estrutura, de tudo isso que o doutor Mauro falou. Mas tudo bem, eu vou aguardar, mas vou perguntar de novo, não tem problema. É minha função, doutor Mauro, não tem jeito. Ô, Dilas, faz uma pergunta aí, meu querido.
Vamos lá. Doutor Mauro, a gente sabe que a CBFS tem uma dívida grande, né, que inviabilizou a gestão da seleção brasileira nos últimos anos. Aí eu aproveito e emendo duas perguntas. Essas dívidas da CBFS ficam lá, vão interferir em alguma coisa na gestão da CBF no futsal? E a outra pergunta, a CBFS, há cerca de 2 semanas, mais ou menos, anunciou um contrato com uma nova fornecedora de material esportivo para a seleção, que seria, teoricamente, o material esportivo da seleção nessa Copa do Mundo da Lituânia. Esse contrato vai continuar valendo? Isso foi acertado com vocês? Queria saber essas duas coisas aí.
A relação a dívidas da CBFS, a CBFS continua existindo, a CBFS continua com suas dívidas. Ela que fez a dívida, ela que paga a dívida dela, o CNPJ dela. A situação, isso aí foi bem explicado ao Madeira, que a CBF vai tentar fazer, dessa reunião que nós vamos fazer durante a semana, é ver a situação dos atletas que estão hoje trabalhando para a seleção. Nós vamos ver como é que está a situação. E eu não sei nem quanto é, vou ser bem sincero. Nós temos um esboço, mais ou menos, quanto é, e cada um, mas não sabemos nem quanto é. Depois iremos apresentar ao presidente, para ver o que é que o presidente vai nos dizer. Mas eu sei que há atletas, há membros de comissão técnica que estão ainda em aberto alguns eventos que houve da seleção. Mas aí nós vamos analisar junto com o presidente da CBF, no caso Rogério Caboclo, essa situação de repasse. E a segunda pergunta foi?
Sobre material esportivo,
sim,
né?
Sim. Da Joma, não sei
se foi
o nome. Joma.
Isso. O Madeira nos informou dessa situação. Nós vamos conversar também nesse sentido. Por quê? Porque há a condição, a CBF junto à Nike. E a importância, você vê que quando o Beach Soccer veio para a CBF, também o material ficou com a Nike. Dentro do trabalho, do escudo que a CBF vai usar. E o futsal vai ser o escudo da CBF. Aí vamos conversar, talvez na semana a gente possa informar mais concretamente para vocês.
Não, legal. Uma outra questão, muita gente me perguntou. A gente sabe que os profissionais da seleção brasileira, durante esses últimos anos, eles não estavam recebendo, estavam sem receber salário. Ao passo que a CBF assume todas essas condições e categorias, né, no masculino e no feminino, sub-20, no sub-17, esses profissionais vão ser contratados pela CBF e vão receber salário, doutor Mauro?
Olha, há uma diferenciação. Antigamente, o futebol, havia o treinador que era só chamado pela temporada, o membro de comissão técnica, o médico, o massagista, e havia essa condição no futebol. Hoje, não. A CBF, há uns tempos para cá, o Tite é contratado diretamente dentro da própria CBF. Sim. Membros da comissão técnica, o Branco, que é o membro, é o titular, coordenador do futebol amador, foi contratado também a menina lá para o feminino, a Pia. No caso, dentro dessa condição, nós vamos analisar, porque nós sabemos hoje, concretamente, o Marquinhos tem um contrato fora do país. O Reinaldo, não, já tem com a equipe de São Paulo. Aí, no caso, nós vamos analisar cada caso até Copa do Mundo. Depois de Copa do Mundo, é que nós vamos ter concretamente como é que será o futsal brasileiro. Nós vamos trabalhar com a condição que está hoje. Nós não vamos ser irresponsáveis, repito novamente, que está movimentando nada do que não está sendo feito pela CBFS. Isso foi uma situação que eu concretamente eu falei com o presidente. Presidente, nós não temos nenhum know-how, nem a condição de estar mudando. Uma condição que possa estar dando certo. E, para mim, o Marquinhos é um grande treinador. O trabalho que está sendo feito de supervisão é muito bem feito.
Isso aí a gente não tem dúvida. A questão era financeira mesmo.
Mas aí no lado financeiro nós vamos analisar, porque eu sou aquele pessoa. Ninguém pode trabalhar de barriga vazia, né? Não, Lavezinho?
Verdade, é isso aí. boa. Lavô.
Ele foi bem cearense nessa, né?
É isso aí. Ninguém pode trabalhar sem receber, não. E a gente tem dois grandes profissionais, né? Marquinhos e Reinaldo, que, né, merecem essa estrutura para poder levar a nossa seleção a mais um título mundial. Dilácio, quer emendar outra aí? Ou a gente... Vou fazer o seguinte. Lavô, faz uma pergunta para o doutor Mauro.
Eu?
Pô. O comentarista é você aqui hoje.
Não, Marcelo, a pergunta eu não tenho nem o que fazer, não, porque a gente está sempre se comunicando e por dentro, e eu sei de todo o trabalho que ele está fazendo. Não é fácil, porque nesse momento todo mundo sabe tudo, todo mundo joga informação para cima dele e para cima dos membros que estão aí. Então vem história de um lado, vem história do outro. Eu já pude algumas vezes, né, conversar e saber que não é fácil, é complicado. O mais importante é que agora já está tudo bem alinhado e que logo a gente... É um trabalho de imediato que ele tem que fazer, tem que organizar, que é a Copa do Mundo. Marcelo, nós estamos aí em meados de abril, cara. Vai começar a preparação agora, já em agosto. É muita coisa para se fazer. Eu que trabalhei aqui no operacional aqui das eliminatórias da Copa do Mundo na Lituânia, você presenciou, é um trabalho incansável. Então, tu imagina preparar uma seleção, dar todas as condições, pegando... Ele tá... Ó, eu vou te dizer uma coisa, Marcelo. É mais ou menos assim, ele tá pegando um Fórmula 1, andando e não tem pit stop, não. Ele tem que trocar no meio da pista ali o pneu, né? Então, é complicado. E eu tenho visto isso como tem ocorrido lá dentro da CBF, umas idas que eu tive lá, e eu fico muito feliz pelo acontecido. Pergunta, não, eu estou mais para, não para questionar, e sim mais para ajudar.
Não, isso, mas é importante vocês passarem as informações, né? E, de repente, sim. Se faltou alguma coisa, a galera está querendo ouvir, e querendo saber, está todo mundo antenado nisso aqui que a gente está batendo de papo hoje, cara. Porque, então... apesar de ser o toque sai, a gente sabe que é uma resenha, que a gente está falando entre amigos, praticamente. A gente tem a função jornalística, entendeu, Lavô? É importante. A galera está muito ansiosa querendo saber dessa notícia. Muita gente, claro, satisfeita, vendo uma luz no fim do túnel, porque o futsal passa por momentos financeiramente complicados. Nós vivemos uma pandemia também que mostrou a união da modalidade, mostrou como a modalidade conseguiu superar vários problemas, mas a gente tem muitos problemas ainda. Muitos problemas nos estados, muitos problemas nos estaduais. Temos brigas entre ligas e federações, e a Federação Gaúcha, junto com a Liga Gaúcha, deram um exemplo para toda a nossa modalidade, que a união é muito melhor do que a briga, do que o tumulto, do que a luta pelo poder, né? E essa notícia da CBF indo e buscando essa melhoria para o futsal brasileiro, pegou todo mundo de surpresa. Eu não estava de surpresa. Eu já falei sobre isso há 3 meses, inclusive. Tomei umas pancadas aí, mas não tem problema não, que a gente tem casca para segurar. E, no final das contas, acabou acontecendo. Então, a gente tem credibilidade quando a gente fala. Nem sempre a gente sabe de tudo, mas a gente precisa buscar. Então, nesse momento, é muito importante que vocês possam passar. Entendam que a galera está muito ansiosa por esse momento de transformação, que tem muito profissional precisando de uma melhora na modalidade, querendo trabalhar, querendo buscar uma melhoria, e sabendo que a excelência virá, obviamente, a expectativa de um trabalho melhor também se faz valer. Então é por isso, entendeu, Lavô, que eu pedi para você fazer uma pergunta, mas você acabou dando uma contribuição excelente e falou sobre uma... série de ações também. Tá tudo certo.
Ô Marcelo, dentre elas, vamos lá. Eu aqui eu tenho hoje 6 professores, se eu não me engano, aqui que estão fazendo pós-graduação agora. Tá? Termina agora pós-graduação aqui, até iniciar o intermédio aí, que a gente já citou aí, do Marquinhos. Trabalhei 6 anos com o Marquinhos, sem sombra de dúvida, elite no futsal mundial. Né? Foram 6 anos eu e ele junto. Eu só tenho a terceira elogio para ele, um cara hipercompetitivo como eu sou também, tá? E eu tenho aqui esses professores fazendo pós, né? Hoje, esses professores, alguns deles almejam alguma coisa lá fora. A CBF Academy vai poder dar oportunidade desses professores de ter essa licença para trabalhar fora do país, ser conhecido na Conmebol, ser conhecida lá fora. Essa integração com a escola, né, brasileira, também agora ele vai poder fazer pouquíssimas horas e também ter a licença e reconhecimento lá fora. Isso foi um passo muito grande também. O profissional abriu muitas e outras portas. Em relação aos questionamentos, pode fazer que eu, pelo menos, eu estou aí para responder e eu vejo tudo com muito bons olhos e que a coisa vai acontecer. A gente tem que parar, Marcelo, uma coisa no Brasil que eu acho que ainda é errado, sabe? A gente só se preocupa muito com o que acontece dentro de quadra, sabe?
Ah!
O jogo,
muito sabe? Bom você falar sobre isso.
Entendeu? A gente tem que ter uma visão ampla.
Isso.
O que acontece fora de quadra, né? Desde estruturação, desde as parcerias, captação. A competitividade vai ser só ali, mas aquilo ali já existe, Marcelo. O clubismo tem que acabar. A gente tem que caminhar junto. Jogar, exatamente, ser competitivo dentro, a gente vai.
A quadra é pro torcedor, cara. A quadra é pro torcedor. Deixa ele falar sobre a quadra, não tem problema nenhum. Quem milita no jogo tem que falar sobre gestão, tem que falar sobre parte administrativa, tem que entender de compliance, tem que entender de uma série de coisas. Tem que entender do jogo. Tem que entender de estrutura. E a gente sabe, a gente conversa muito sobre isso também. Então é por isso que eu sempre trago dirigentes aqui. Eu sempre tento fazer com que as pessoas abram os olhos para um mundo diferente. E tá todo mundo, não, mas é na quadra que você resolve. Sim, mas sem estrutura não se resolve nada. Sem organização e planejamento não se resolve nada. Tilácio, fala mais uma.
Eu posso citar uma coisa aí, Marcelo?
É bate-papo, irmão.
Para você ver aí, né? Olha só o nicho que a Liga Espanhola viu em fazendo essa parceria com a Liga Inglesa, cara. Agora é ela que, né, vai fomentar a Liga Inglesa. Pô, o Brasil eu considero ainda a melhor liga e mais competitiva, mas foi um espaço que a gente perdeu, porque a gente se preocupa também muito com a quadra, com, sabe, a gente tem que ampliar isso. E eu vejo do Reinaldo, eu vejo do Marquinhos e toda a sua comissão, a gente que teve acesso, o Mauro teve, o planejamento que eles têm, cara, são profissionais magníficos que a gente tem no Brasil. O planejamento ele já tem há muito tempo e agora é uma responsabilidade muito grande da CBF cumprir esse planejamento e ajudar a seleção, né? Porque hoje, olha aí, se for campeão mundial ou não, é a responsabilidade hoje da CBF, né? E a gente tem que ajudar e o futsal brasileiro se manter ainda no topo, porque isso vai abrir muitas e muitas portas, né, Marcelo?
Ah, maravilha. Flávio, emenda uma aí.
Vamos lá. Doutor Mauro, é uma coisa assim que a gente elogiou bastante aqui na mídia da CBF, que nos últimos anos a CBF tratou de nivelar as premiações do futebol masculino com o futebol feminino, né? Hoje a gente tem praticamente premiações parecidas, semelhantes, iguais ou quase iguais no masculino com o feminino. A tendência é que a CBF busque fazer isso para o futsal também, que a gente tem um futsal feminino aí, uma disparidade muito, muito grande, assim, dos dois últimos anos para cá até teve um crescimento, mas o futsal feminino ele caminha com muita dificuldade.
Olha, Dilácio, essa pergunta é muito importante, até mesmo pelo pensamento que hoje a direção da CBF tem. Com toda certeza, haverá. Não sei o momento, não sei a hora, não sei o quanto será, mas com toda certeza será aplicado, sim. Até mesmo pelo trabalho de unificação que há, o gênero masculino ou feminino, não há essa situação, e foi feito dessa situação a premiação dos jogadores do futebol adulto masculino com o futebol feminino. E, no caso, o futsal também, no futuro, sim. Talvez não agora. Agora eu não posso dizer a você dentro daquela condição. eu posso dizer a vocês sobre o futsal feminino que há um grande interesse da própria CBF trazer a Copa do Mundo de futebol feminino aqui para o Brasil. Isso aí, no bate-papo com o Infantino, junto com o Alejandro, o Lavoisier está sabendo desse momento, que há um interesse de trazer a Copa do Mundo de futebol feminino aqui para o Brasil. Não me pergunte o ano, eu acho que está bem pertinho. Mas logo, tiver uma estruturação maior, nós trazemos a Copa do Mundo de futsal feminino. É uma premiação já para o gênero. Inclusive, numa conversa que nós tivemos com a Amandinha, dentro de um bom bate-papo que nós tivemos com o presidente e ela, do qual ela abriu o coração, mostrou o que estava sendo a realidade do futsal feminino dentro do momento que hoje está se vivendo. Foi muito bom, foi muito importante também a presença dela lá na CBF do contato. É por isso que eu estou dizendo a você, Marcelo, houve todo um contexto para poder a CBF tomar essa decisão da resolução da diretoria, no caso, revogando a RDI anterior na parte internacional. Isso tudo em parceria com o CBFS. Tudo Madeira sabendo, Madeira participando, dando as opiniões dele, como homem experiente que tem, a bagagem que ele tem, o amor que ele tem pelo futsal. Nós não podemos ser
fundamentalmente.
O Madeira passou uma época.
É uma pessoa que se dedica muito.
Muito ruim para poder transferir toda a responsabilidade dele, futsal, uma crise enorme administrativo, e o Madeira assumiu. Toda pessoa tem seu erro, tem sua culpa, mas ele foi fundamental para que hoje o futsal brasileiro ainda tenha a força, a condição de ser bem representado internacionalmente. Isso a gente nunca pode esquecer. Agora, que o futebol feminino é benquista, bem querido pela CBF, o futsal será muito mais ainda, pode ter a certeza.
E pode ter certeza que é um produto extraordinário, com uma audiência magnífica, com uma qualidade de jogo fantástica. As meninas jogam demais.
Há uma habilidade, é um jogo com poucas faltas. A habilidade do futsal feminino é fenomenal.
Fenomenal.
É uma coisa diferenciada. Um pouquinho diferente do futebol feminino. Para você ver o comparativo, não sei se é o tamanho da quadra, o tamanho da bola, a medida, o espaço que elas têm, e mais uma visão. E é excepcional. Isso aí já foi conversado entre a gente lá dentro do futebol.
E Marcelo, pode ter certeza que as audiências são sensacionais. Então, a gente. Eu fico muito feliz, o Gilasso sabe disso, não estou me vangloriando, nada, mas por ter ajudado muito na organização, nos bastidores, até dentro da empresa mesmo, para mostrar o produto, enfim, e as competições acontecerem, junto com o Maurício das Leões da Serra, que é um cara muito importante para o futsal feminino. Eu faço questão de falar dele, porque ele procurou. Ele tinha um outro formato, eu falei com ele, conversei, e aí ele apresentou um formato que eu tinha quase que certeza que caberia bem para a TV, enfim. A coisa aconteceu e deu certo, e a multiplicação disso com audiência, com tudo. E hoje, graças a Deus, o futsal feminino tendo o respeito à estrutura que merece. Então é muito legal ouvir isso do senhor, porque de laço cobre muitas vezes, já fez várias matérias com a Mandinha e com outras pessoas do futsal feminino. Eu e Dandan, a gente sempre fala, sempre luta, e agora a coisa está acontecendo e a gente espera que tudo dê certo. Fala, Lavô.
Não, é só complementando aí a mensagem, o futsal feminino hoje em dia, Marcelo, tem muita técnica, né? O futsal masculino ele já está encorpado com muita força, né? Com muito roubada de bola, muito pegada. O futsal feminino ainda é aquela beleza da técnica, do passezinho curto, da metida curtinha por baixo das pernas para o pivô. Entendeu? A gente ainda vê isso bastante, já que o futsal masculino já ficou igual o futebol de campo, na pegada, né? Então, essa é a diferenciação. E se você citou bem, Maurício, grande pessoa, já tive algumas vezes com ele, inclusive fui visitar ele lá na sua cidade, a gente jantou junto, e um cara de boas ideias que abraçou um projeto bem bacana mesmo.
Pessoas de boas ideias precisam ser bem aproveitadas, sempre. E esse cara merece, esse cara é fera. Faz muito pelo futsal feminino. Outras pessoas também, claro, não é só ele que faz, mas ele teve foi no peito na raça conquistar esse espaço para o futsal feminino. Merece todo o meu respeito também. Gente, eu estou muito feliz com o que a gente conversou aqui e quero dizer que se vocês quiserem falar sobre mais algum assunto, se ficou faltando alguma coisa, Gilasso, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Lavô querendo falar mais alguma coisa, doutor Mauro, fiquem à vontade.
O de Lázaro, eu sei qual a pergunta. E a minha camisa?
Tô esperando, hein? Tô esperando, hein?
Ele vai dar duas tacadas.
A laranjinha.
Ele vai pegar uma da seleção brasileira. Aliás, três.
É.
Uma de algum time do Ceará e uma, de Carlos Barbosa, da CBF. É brincadeira.
Do,
você é um cara de pau. Você é um cara de pau.
O Ceará, vozão, tem.
Viu, de lá, já lhe prometo a camisa do Sumove, viu? Vou falar com o meu amigo.
Beleza,
essa é
histórica.
Essa
eu tenho
personalizada.
Não sei se você tem, de lá, mas eu.
Não, essa não
é
tem,
meu
não.
Time. É meu time de futsal. Eu
posso legal.
Eu não tenho problema de dizer qual é o time que eu gosto, não. Se eu gosto de modalidade, o Sumove, eu tenho uma ligação muito grande com o Coronel Gomes e também com o Roberto e o pessoal, o Silvio Carlos, que sim, ainda sim. Bem, que ainda está muito bem de saúde. É, e quando sabe de certeza? Quando for segunda-feira, já vou começar a providenciar a sua camisa de futebol, viu?
É
a
história, beleza, viu?
É a história. Não é até agora, não. É a história.
Um dos maiores vencedores da Taça Brasil, né?
Preto. O Lavozê sabe muito.
Ô, Tilão, senhor, tá me devendo 10%, hein, parceiro?
Com certeza.
Tô fazendo lobby, mano.
Tem umas sobras de camisa aí, eu te passo.
Ô, Marcelo, o mais bacana é que o ginásio AS Borba fica do lado ali do PV e a federação fica ali do lado do AS Borba, né? Então, muitas vezes, se o campeonato cearense e o ginásio AS Borba quase que se interliga, muito próximo. E a gente ia treinar e naquele dia de jogo, né, ali do campeonato cearense de futebol, pô, na época, pô, os baitas dos craques que tinha... E a gente ia e ficava lá em cima, segurando aqui no ferrinho para assistir o jogo do campeonato cearense, cara, antes dos treinos ali, porque a gente treinava à noite. Naquela época a gente treinava ali, era 8 horas da noite, o adulto, tinha Ortiz, tinha Murruga,
só fraco.
Sérgio Mineiro, Lula, puta, era muita gente boa. Totonho foi meu treinador. Cacá, um dos craques, se você... Cacá foi o cara que me levou pro adulto, né, Marcelo? Eu tinha 16 anos. O Cacá me levou pro adulto e Leonelzinho, o cara jogava demais.
Leonelzinho
jogava demais.
Olha, toda vez que essa rapaziada tá lá em Canoa, é resenha total, cara. Belfó também, não tava nesse... Belfó, pô, nossa, só fera, Branquinho. Amo essa galera toda daí. Branquinho, que não é cearense, mas se radicou Fortaleza, né? Tá até hoje, grande irmão também, galera Gera, enfim,
Gera,
essa galera toda, só Gera, irmão, só irmão.
Gera tinha um chute fenomenal.
Gera. É. Craque, só fera. Mas, Lavô, antes da gente fechar aqui e partir para as considerações finais, fala um pouco sobre Liga Nacional de Futsal. A galera tá querendo saber o que tem de notícia. Vai começar, não vai começar, tem que esperar um pouco mais por causa da pandemia. Como é que tá esse papo aí? Ó, deixa eu dar uma notícia aqui pra rapaziada. Sport TV fechou por 3 anos com a Liga Nacional de Futsal e nos próximos 3 anos vocês têm que aturar o Marcelão, não tem jeito. Vambora, segue aí.
Então, Marcelo, em relação à Liga Nacional de Futsal, nós estamos aqui, né, nos últimos ajustes. A gente tem, né, aí um programado para iniciar no último final de semana do mês de abril. A rodada ela se inicia ali dia 22, então ela se inicia na quinta, sexta, sábado e domingo, né, são 4 dias aí para ter jogos, né, ela assim, deve se iniciar, está programado, mas estamos aguardando aí para soltar a tabela, mas está tudo preparando, os adesivos vão ser já colocados nas devidas áreas e no centro de quadra dos patrocinadores. E a gente espera esse ano ter uma liga muito disputada, né? E logo, logo, galera, tá aí. O Sport TV também, junto conosco em 3 anos, aguentando o Marcelo, meu Deus. O Dandan, nossa!
Ele bota apelido em todo mundo, né? O Dandan. É Wolverine, Torpedo Mano,
muita moral pra você, Maria. Né, meu parceiro? Deu moral pra todo mundo a vida toda, tá tudo certo.
E aí no mês de maio, aí a gente tem a Libertadores, onde a gente, o Corinthians, vamos representar, vai ser no Uruguai, ali no departamento de Flórida, né? E voltando da Libertadores, aí aqui, falando isso de Carlos Barbosa, dia 26 e 29, teremos a final da Liga Gaúcha do ano de 2020, né? Então, vamos ter um calendário bem cheio. gauchão aí com 27 equipes, dividido em 3 chaves de 9. Vai ser coisa linda, Marcelo, esse ano.
Ah, eu tive na reunião da Federação Gaúcha, né, online, participei lá, a convite do Nelsinho Baviel, diretor técnico, grande irmão, um cara sensacional também. Futsal tá com bons gestores, cara, eu tô com pessoas competentíssimas no comando, eu tô muito feliz com isso. As pessoas que têm uma capacidade de gestão estão assumindo os cargos que tem que assumir, e isso é muito importante para a sequência da modalidade. Doutor Mauro, eu quero te agradecer demais pela presença, foi muito enriquecedor. Sinta-se à vontade para quando precisar do nosso espaço. Você está sempre convidado aqui. De Lácio, eu sei que pensa da mesma forma. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas informações. Eu acho que o futsal merecia essa notícia. E a gente espera que tudo dê certo. Estou aqui para o senhor contar com o nosso espaço para tudo que precisar.
Olha, Marcelo, de Lácio, é um prazer muito grande. Agora eu só peço ao torcedor, ao apaixonado pelo futsal, paciência. É uma missão muito pesada, muito longa, e vai demorar um pouco a fazer o molde do que é a CBF para o futsal brasileiro. Mas nós vamos fazer com muito carinho, muita dedicação, dentro do apoio, da ajuda de todos. Nós precisamos. Vamos errar, claro, com toda condição, que a gente não tem o remédio falível. Mas com carinho, com dedicação, vamos voltar. Quem errou, volta, retorna, conserta. Toda a condição que for feita para o futebol brasileiro será feita para o futsal brasileiro. Isso aí, sem distinção, inclusive, de gênero. Pode ser o masculino ou o feminino. A mesmo carinho, a mesma dedicação do futsal adulto vai ser feito para o futsal sub-20, sub-18, sub-15, 16, as categorias tiverem dentro das competições internacionais. Isso aí é que está sendo feito pelo futebol e vai ser pelo futsal brasileiro, dentro das condições que nós vamos ter. Por conta disso, demorou um pouco mais, Marcelo, a reestruturação, porque a CBF precisava também ter um cenário para poder dar o remédio mais curador para os problemas que estavam havendo. Isso com parceria, com muita paciência com a CBFS, voltando, conversando. Por isso, de lá, por que que não deu certo? Muitas vezes nós tivemos que recuar, voltar, tentar conversar, ter essa condição. E hoje há uma parceria muito sólida, uma conversa muito, muito franca entre a direção da CBFS e a direção da CBF, para que possamos pensar somente no crescimento do futsal brasileiro perante as outras entidades internacionais, já que nós não podemos perder espaço. Nós somos o criador de origem do futsal no cenário internacional.
Maravilha, maravilha, doutor Mauro. Muito obrigado. Lavô, obrigado, meu parceiro, por sempre atender aqui quando a gente precisa. Acho que a tua contribuição foi muito importante, passando um pouco da visão técnica também sobre toda essa mudança. Eu acho que é uma coisa que demanda tempo, demanda estrutura, demanda organização. E você conseguiu nos esclarecer muitas coisas aí sobre todos esses aspectos. Obrigadão, meu.
Eu que agradeço o convite, Marcelo. E como eu falei no início, é um prazer estar dividindo aqui com vocês, né, e esclarecendo algumas dúvidas que tá sobre minhas condições. É o Mauro, um amigo sensacional, um conterrâneo, nota 10, que mostra toda a sua capacidade, né, dirigindo a Federação Cearense aí, e ele mostrou o porquê dos êxitos das equipes cearense aí no futebol de campo. E por que não ter também uma pessoa assim, trabalhando junto com o futsal? Ou seja, carisma, profissional, um cara super exigente, né, melhores informações do que ele impossível. Então, tenho certeza que o futsal vai estar em boas mãos e ele vai escolher excelentes pessoas que entendam de futsal para conduzir o futsal e ajudá-lo nessa empreitada que não é mole. É dura, mas a gente faz com que ela se torne mole daqui para frente. Marcelo, muito obrigado, meu amigo de Lácio. Estarei sempre aqui à disposição para o que der e vier, tá, meus amigos? Muito obrigado pelo convite e fiquem com Deus e se cuidem, né?
Isso aí, isso aí. Saúde para todos nós. Grande de Lácio, fala aí, meu parceiro.
Vamos lá,
considerações 780 finais. Matérias hoje, só com essa brincadeira aqui.
Muito obrigado aí, Lavoisier, o Dr. Mauro, né, pela participação no podcast, e para manter a tradição, encerrar aqui com uma notícia, né, que a gente noticiou que a Portuguesa havia sido suspensa por 3 anos, né, pela ausência na Taça Brasil de Clubes em fevereiro. Né, a Portuguesa foi à justiça, recorreu ao STJD do futsal, né, a punição foi anulada, né, até que se haja um processo administrativo, né, a Portuguesa está livre dessa punição. Ela havia sido suspensa por 3 anos de todas as competições de futsal pela ausência na Taça Brasil. Né, caso a CBFS queira aplicar a punição na Portuguesa, ela tem que abrir um processo administrativo, né, tem que marcar um julgamento para o clube ter a possibilidade de se defender, né, como prega o regulamento aí de competição. Foi essa notícia aí que a gente deu lá no site. Se quiser saber mais sobre isso, sobre notícias de futsal, ge.globo/futsal. Valeu.
É isso, rapaziada. Futsal na veia para todo mundo. Vamos que vamos. Seleção brasileira agora na CBF. Hoje, o nosso papo do Toque Sai foi com o Dr. Mauro Carmelho e com o meu querido Lavoisier Freire. Feríssimo também. Quem se deu bem nessa brincadeira toda? O Dilasso, que vai levar 3 caminhos. Tamo juntos, galera.
Um abraço.
Futsal na veia. Valeu.
Um abraço. Valeu.